Na entrevista de hoje, eu converso com Marcelo Almeida, empresário, palestrante, já foi vereador, deputado federal, dirigente do DETRAN no governo de Roberto Requião, mas deixou de lado as funções públicas, pelo menos nos últimos anos, e tem se dedicado a projetos culturais. Conhecemos principalmente o Marcelo Almeida Cultura. Ele é o nosso convidado e vamos falar aí sobre política, cultura, literatura. Marcelo, tudo bem?
Tudo bem, para mim é um privilégio. Privilégio poder falar contigo aqui na Rede AERP, falar da vida, do que foi o passado, de como é que eu vejo esse mundo, né? Até desta pausa na vida pública também.
Conta pra gente, então, o que é que você tem feito, Marcelo? E passou uma eleição aí bem acirrada, imaginei que seu nome estaria entre possíveis candidatos, já que venho acompanhando sua vida política há bastante tempo.
Eu não fui um homem que tive muita... Eu tive mais derrotas do que vitórias na vida pública, né? E isso daqui a pouco se cansa um pouco, assim. Eu perdi uma pra vereador, mas ganhei pra vereador. De deputado do Estado Federal, as duas eu cheguei como suplente e perdi a última para ser o senador Álvaro Dias há 4 anos atrás, mas era uma vaga só, né? E o que acontece, assim, agora é um bom momento para ser candidato ou a vereadora, a prefeita, a deputado federal, porque tem uma passagem do Brasil, assim, né? Queira ou não, a história do Sérgio Moro, do Lava Jato, pessoas muito ricas presas, que é interessante, né? Brancos, ricos, bilionários, empresários, líderes de partido, pega assim um ex-presidente da Câmara dos Deputados, imaginar que tem um ex-presidente da República preso, é outro país. Então, começou a valer assim que dá para fazer daqui para frente política com vergonha na cara, assim, sabe? Eu acho que a impunidade, um vereador, um prefeito, um deputado que quer fazer um esqueminha de corrupção, eu acredito que ele começa a imaginar, falou, mas se o Lula está preso, se o Eduardo Cunha está preso, se o Marcelo Odebrecht, um homem mais rico do país na pessoa física, foi preso, eu acho que eu posso ser preso.
O que é que corrompe, Marcelo, já que você anda nessa linha empresarial, política, conhece os bastidores, não anda na corrupção, não foi isso que eu disse, hein? Eu só estou perguntando para você, porque você citou exemplos, e nós temos nomes aqui do Paraná. Veja o que aconteceu com o ex-governador Beto Rich, aqui muito próximo de todos.
Eu acho que assim, primeiro perde o bom senso, o desconfiômetro. As pessoas começam a gostar muito do holofote da televisão, ou senador, ou governador, sabe? Um governador não abre porta, né? Se imaginar que durante 8 anos um governador não abre uma porta.
É o poder,
todo,
né,
mundo abre a porta. E depois chega uma coisa com um pouco de ganância, assim. Falou, mas, putz, será? Ah, mas é só 1 milhão, pô. É só 100 mil. Não, mas é só... Eu só vou até Londrina com o avião do meu amigo. Faz uma diária só, não tem problema. Ninguém vai ficar sabendo. Eu acho que vai assim, o cara vai ficando meio relaxado, sabe? E acha que ele pode, que aquilo não é corrupção. Que aquilo não é desvio de conduta. Que aquilo é um pouco privado. Então, tem uma mistura, assim, de... É uma mistura como fosse de café com leite. Ele mistura o privado com o público. Ele fica sem desconfiômetro. Ele começa a ficar ganancioso e ele começa a ficar assim meio orgulhoso do que ele é. Ele acredita que ele é governador, sabe? As pessoas acreditam. É diferente assim um homem público, um governador aqui. Você pega um homem igual Barack Obama e Michelle Obama. Essas pessoas são pessoas exemplo no mundo. Sabe, pessoas que foram as pessoas mais fortes no mundo, porque é uma potência, mas volta para a vida normal, vai andar de metrô, não tem motorista, a filha vai na escola, leva no aniversário, vai no dentista junto. Sabe assim, estou dando um exemplo de pessoas que passam pelo mundo público e depois nem palestrantes vão se tornar. Nem dinheiro, falam de graça até. Isso é uma coisa muito legal.
Mas aonde que a política se adaptou e que não buscou isso? Digo isso também porque assisti um vídeo seu, você chama a atenção que se os políticos lessem mais, teríamos outro país.
Tem um filósofo chamado Confúcio, é muito legal, eu acho que é de 600 anos antes de Cristo, que ele falava o seguinte, é um filósofo chinês, que ele falava que o que vale é o exemplo, assim. Então, se a gente tiver um homem muito bom, então vamos pegar, o cara é governador ou presidente, mas se ele for muito correto, muito educado e muito preparado, os súditos, as pessoas acabam aceitando. Então a gente podia fazer uma metáfora, é mais ou menos assim, é um barco cheio de gente, esse barco é o povo, é o país, as pessoas que remam são os ministros e o cara que é o timoneiro que está lá em cima é o presidente, então ele sabe para onde vai. Ele sabe que remédio amargo e que cura um país, ele tem uma dificuldade de mentir. E tem uma metáfora que é legal, como fosse vento, assim, quando bate um vento, todo aquele capim deita, é isso. Como fosse assim, o cara fala, as pessoas se deitam. Falou, opa, agora eu vou seguir ele. O jeito que ele se veste, que ele fala, o jeito que ele fala sobre religião, o jeito que ele fala sobre um Estado laico, a maneira com que ele pensa dos mais médicos. Como é que eu vou ser governador de um Estado, prefeito de uma grande cidade, ou vereador de uma pequena cidade, se eu não sei o que é taxa, não sei o que é tarifa, não sei o que é imposto, não sei o que é déficit nominal, não tenho nem ideia o que é o SUS faz. É muito difícil, assim, a gente legislar para as pessoas se a gente não sabe o que, que a gente... Se a gente não sabe o que, que a gente está falando, né? Pega assim, um assunto que a gente fala muito agora sobre os mais médicos, né? Cara, é uma doidura isso que as pessoas estão falando, assim. Não é bem assim, sabe? Eu sempre falo, vocês, a gente da capital tem que tomar um cuidado, porque tem muita gente pobre, miserável, porra, que mora no interior e precisa ter um médico. Mas o médico não é para salvar ele, não. Não é para tirar dor. O médico é para tentar aliviar a dor na alma.
Você falando isso, Marcelo, a gente quer saber como você sabe isso, porque você também nunca precisou de um sistema público, você é uma pessoa que sempre foi abastada, digamos assim, mas vê por esse prisma.
Primeiro é empatia, né? O livro traz disso também, quer dizer, eu tô aqui conversando com você imaginando como é que é a tua nova vida, há quanto tempo você trabalha aqui, lembro da tua época da televisão, então assim, é empatia, é tentar se colocar na situação do outro. As pessoas não se colocam no lugar do outro, mas se coloca no lugar do outro, vai lá, vai na fila do ônibus ali. Vai pegar a mãe com câncer, leva lá no complexo. Peraí, é muito fácil falar de onde está, é muito fácil julgar os outros. Então, o Brasil virou essa coisa de ódio, o negócio um contra o outro. Infelizmente, o mundo é midiático também, as pessoas acreditam em redes sociais, né? E a rede social tem uma coisa muito louca. Voltando para por que, que você entende isso? Porque eu falo muito com o pobre. Assim, eu posso ser um homem abastado, mas meu coração é de pobre. Cada vez eu tento me desmaterializar.
E o que, é que você espera, Marcelo, desses nossos gestores? Vamos falar aqui um pouco mais do Paraná. Nós temos aí Ratinho Júnior, que é uma pessoa que você também conhece bem aqui, que vai governar o Paraná.
Eu não ganho voto. Essa minha fala não ganha voto. Não, ainda não. O Brasil ainda não chegou a ter uma capacidade. Nós vamos votar num cara que pensa como o Marcelo. Não dá ainda. E eu não vou mudar o meu jeito para ganhar voto. Então, por isso que eu nunca chego chegado, né? Mas eu acho que, assim, primeiro, o Ratinho Júnior é muito novo. O Juninho tem uma coisa muito interessante. Eu acho que ele tem uma capacidade de escolher pessoas decentes. Eu acho que isso é importante. Não está preparado para ser governador com 30 e poucos anos. Mas ele tem um preparo de ouvir pessoas e contratar gente boa. Se ele chamar gente decente, uns 5, 6 top, assim, ele pode ser um governador que vai fazer história no Paraná. Principalmente porque ele entra num outro viés, né? Ele não é Richa, ele não é Dias, ele não é Lerner, ele pode ser um Ney Braga da década de 70. Eu boto muita ficha nele. E o outro também, o Bolsonaro é uma surpresa imaginar que um homem desse chegou a presidente da República. Para mim, olha, eu fui deputado com ele, com Jair, eu chamo ele de Jair, não chamo de Bolsonaro, é assustador. É uma eleição que ele ganhou porque tinha o Jair e tinha o Bolsonaro, as pessoas têm que entender isso. E ele chega. Só que é surpreendente, né? Assim, mas tudo é uma surpresa. Imaginar que o Sérgio Moro ia aceitar ser ministro dele? Não. Aí aceitou. Eu falei, meu Deus, que vergonha. Vergonha minha, né? De achar que eu sei alguma coisa na vida, como eu não sei nada.
Surpreendente. E agora fala um pouco, então, literatura. O que é que esses gestores, para a gente fazer essa simbiose, devem ter como referência, na sua opinião?
A coisa mais importante para um vereador, para um deputado, é entender de número. Porque é orçamento, né? Você pega um vereador de uma cidade pequena assim. Se ele não souber que o IPVA daquela cidade, a metade vai para o governo do estado e a metade fica lá, é o mínimo. Ah, então tá. Então vê quanto que tem de IPVA na cidade aqui de Brasilândia do Sul, em Mamborê, em Lidianópolis. Pronto, descobriu lá. Então tá bom. O que mais que tem? Ah, vamos ver. ISS. ISS é Imposto Sobre Serviço. Quanto que é? É 5% da nota. Ah, tá. Como é que vem o ICMS do Estado? Então, se os vereadores começarem a ter uma ideia disso, uma ideia, não precisa saber muito, que é difícil essas coisas que eu estou falando. Ou não. Agora vamos ter uma ideia, como é que é a história sobre calçadas no mundo? Como é que a gente vai cobrar a calçada? Será que a calçada a gente cobra? Vai ser a calçada ecológica? Será que a gente não poderia pegar nessa cidade de 5 mil habitantes, fazer uma rua que seja 100% segura, calçada arrumada, iluminação pública boa? Será que a gente não pode fazer uma rua padrão para a gente? Né? Sabe? Ou não? Vamos falar numa uma cidade mais saudável. Você que é vereador, vamos tentar fazer que a gente tenha o menor índice de massa corporal do Paraná? Será que a gente não podia fazer um projeto do município para todo mundo ter menos glicemia no sangue, hein? Será que não é hora da gente pensar assim, na saúde desse povo, para ter menos problema, ter que levar depois de ambulância gente que vai ter problema no rim, no fígado, obesidade? Sabe assim, umas coisas fora da caixinha, assim, sabe o que eu estou falando? Assim, uma coisa de percepção, assim. Não vamos fazer um novo pórtico para a cidade, não vamos fazer isso. Vamos fazer uma democracia representativa, vamos fazer tipo como fosse assim, pequenos referendos. O que vocês acham? A gente tem três ideias aqui. Recuperar o centro da cidade, fazer um parque para a cidade ou fazer com que a cidade seja conhecida por causa da nossa dança. Literatura poderia fazer com que os homens públicos, Lígia, saíssem da casinha. Sabe? Não pensassem igual a população está pensando ali daquele. Porque tem que fazer ao contrário, tem que jogar mais coisa legal para a população.
E sugere um livro para abrir nossos horizontes e ter esse otimismo que você tem aí. Algo simples, de leitura fácil.
Simples, fácil. Ó, fácil, simples, bom. As pessoas falam que autoajuda é, mas não tem problema também. Eu dou duas dicas, assim. Qualquer um dos dois, você vai ficar encantado. Leia O Futuro da Humanidade ou O Vendedor de Sonhos.
Interessante, Marcelo. Olha, agradeço o seu tempo de vir aqui falar com os nossos ouvintes. Obrigada, Marcelo. Até a próxima.
Até a próxima.